Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Você sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida que vive guardada. O eco de suas palavras não repercutem em nada.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou o Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal antifascista e anticapitalista em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Nós estamos aqui na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas, e estamos também em todas as plataformas digitais. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas.
Que você pode mais.
Ela na avenida, colorida e incontida. Ela na avenida, solitária e solidária. Ela na avenida.
É isso aí, minha gente. Começamos o Vamos à Luta de hoje com um lançamento que acaba de sair do forno aí. Esse é o disco Sal, é o quarto álbum de Anelisa Assunção. A gente ouviu agora a música que abre o disco, chamada Uva Niágara. Essa é uma composição de Anelisa Assunção, Marina Peralta e Marcele. Vamos ouvir mais um pouquinho o som da Anelisa Assunção.
Ela na avenida. Solidária, ela na avenida, uma uva niaga. Ela na avenida, me cabe como uma luva.
É isso aí. Então vamos lá. Há poucos dias do livramento, que será a descida de Jair Bolsonaro do Palácio do Planalto, acompanhamos com apreensão e indignação as ações terroristas nas ruas de Brasília, perpetrada por golpistas que não aceitam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Não é possível que nenhum cidadão de bem, que de bem não tem nada, seja enquadrado pela justiça para responder por seus atos contra a democracia, a segurança nacional e a segurança dos demais cidadãos brasileiros. A despeito dessa gente que será atropelada pela justiça e pela história, diga-se de passagem, nós aqui do Paraná não temos muito o que comemorar. Afinal de contas, o governo Ratinho Júnior, que aproveitou aí o início da Copa do Mundo e o acender das luzes de Natal para tratorar na Assembleia Legislativa do Paraná um projeto de emenda constitucional, a PEC 03-2022, que contém, gente, 30 propostas, entre elas a privatização da Copel e a terceirização do serviço público, que ameaça diretamente as escolas estaduais. Sem a força necessária para enfrentar a base de Ratinho Júnior na Assembleia, a oposição tenta de todas as formas barrar tais absurdos, que colocam o Estado paranaense de joelhos para a iniciativa privada, em detrimento dos interesses dos paranaenses. Será que conseguiremos frear o ímpeto neoliberal de Ratinho e seus aliados? Para comentar a falta de diálogo e a falta de consideração com o povo paranaense por parte do atual governo estadual, convidamos Wanda Bandeira Santana, professora de História da Rede Estadual do Paraná, dirigente da APP Sindicato, integrante do Observatório das Escolas Militarizadas, e do mesmo lado estará também conosco Leandro Grasman, ele que é presidente do Sindicato dos Engenheiros do Paraná, o SENGE. Boa tarde, professora Wanda, é um prazer recebê-la aqui novamente, tudo bem? Como é que está o som aí para você? Está tudo certinho?
Oi, boa tarde, tudo certo? Tudo certinho, muito bom.
Ótimo.
Boa tarde, Leandro.
Boa tarde, boa tarde, Wanda. Boa tarde, Diego.
Boa tarde. Tudo certo para você também, Leandro? Como é que tá o som aí?
Tá tudo certo, Diego. Maravilha.
Vamos lá. De novo, a gente está recebendo aí tanto o Leandro quanto a Wanda, né? Os anos não estão sendo fáceis, né? Tanto a Wanda como o Leandro estão fazendo aí uma frente muito importante, né, na luta. Cada um no seu lado aí, na luta aqui no estado do Paraná. Isso é muito importante. Já tiveram o nosso programa em outros momentos para falar desses descalabros que vem acontecendo aqui no nosso estado, infelizmente. Então estamos de novo aqui para poder falar, infelizmente também, né, de novos momentos, de novos episódios que estão acontecendo aqui. Então vamos começar, né, para poder falar sobre isso com o Leandro. Leandro, a gente falou um pouquinho na introdução, né, sobre o que está acontecendo com a Copel, o que está acontecendo aí na Assembleia. Então explica para a gente, Leandro, você que esteve lá, né, que está fazendo frente nessa luta também, qual que é o embasamento do governo do Paraná para a venda da Copel, né? Para a gente entender um pouco, para os nossos ouvintes entenderem, porque às vezes as pessoas estão vendo os noticiários, mas acaba que isso passa muito rápido, né? As pessoas hoje em dia com tantas coisas para fazer, o jornal também, a mídia de certa forma também não está dando a devida atenção para um tema tão importante para os paranaenses. Então fala para a gente qual que é o embasamento do governo e fala também um pouquinho, eu acho importante a gente falar sobre valores também, né? Já emendando a pergunta, sobre os valores que são importantes, porque o povo paranaense que vai ser o maior prejudicado sobre isso, né, no sentido da privatização em relação à distribuição dos lucros anuais, né, da Copel. Oi, Leandro, tá me ouvindo?
Acho que ele travou.
Eu acho que o Leandro travou. Não tem problema, a gente vai retomar.
Voltei.
Voltou.
Voltei, coisas da internet, faz parte.
Tudo bem, Leandro, eu não sei se você conseguiu pegar um pouco da pergunta.
Sim, eu entendi o contexto aqui, Diego, e até eu vou começar a falar, e se eu não for muito na linha do que você tinha perguntado, para evitar de repetir, você me dá uma cutucada aí. É importante para o ouvinte, para ele entender esse processo, a gente comentar um pouquinho de como o processo do projeto de lei foi encaminhado para a Assembleia, né? Ele foi encaminhado muito rápido, né? Na sexta-feira ninguém sabia disso, dia 18. Na segunda-feira de manhã, por incrível que pareça, às 7:07 da manhã, a Jovem Pan já estava noticiando a venda da Copel. E às 8:45 a Bovespa foi informada, né? E o Traiano já falava na venda da Copel, ele não citava o nome, mas ele falava, e depois o jornalista abriu, que haveria um projeto de lei nessa própria segunda-feira, dia 21 de novembro, para tratar de algumas mobilizações muito importantes para o governo. E em 3 dias, de uma maneira muito rápida, isso foi votado. Até o dia da primeira votação, na segunda-feira, o anexo ao projeto de lei, que trazia as justificativas da venda da empresa, ele não havia sido colocado a público, né? Ele foi anexado, não sei se na terça ou na quarta, já não me recordo, mas foi anexado no meio da votação, antes das últimas votações do projeto de lei propriamente dito, com emendas, né, pelos deputados. Então ele foi feito de uma forma muito atropelada, com praticamente nenhuma transparência, né? O governo Ratinho, ele se vangloria de ser um dos governos mais transparentes da história do Paraná e do Brasil. Eu queria só saber aonde isso, porque tudo que a gente vê é justamente o contrário, né? Já vou falar em alguns números aí também que provam que a gente não tem transparência por parte do governo. E votado de forma muito rápida, e foi colocada uma justificativa que não é nem sequer aceitável, né? A Copel está colocando como justificativa o que eles chamam de perda da usina de Foz do Areia, que é uma usina ali na cidade de Pinhão, que ela representa aí algo próximo a 20% da geração que a Copel tem, né? Do total de geração que a Copel tem. Mas ela não vai perder Foz do Areia. Já existe uma decisão da própria Copel de que ela... Eu também não vou entrar muito no detalhe aqui, mas de que ela vai vender 50% mais uma ação para o mercado privado, e vai perder o controle dessa usina, o controle acionário, que a gente chama. Ela não vai ser mais o acionista que vai mandar na usina, mas ela vai ter direito, muito a grosso modo, de metade da geração dessa usina. O que a gente está falando aqui é de uma perda aí de algo próximo de 600 milhões de reais ano para a Copel. Para uma empresa que fatura 24 bilhões de reais por ano e que lucra 3, 4, 5 bilhões de reais, 600 milhões não deveria ser uma quantidade expressiva de dinheiro para justificar a venda da empresa como um todo. A gente já colocou isso até para os parlamentares, mas o que se viu lá, mal comparando aqui, foi, como bem colocado pelo deputado Requião Filho, que toda vez que tocava a campainha do Palácio, os cachorros na Assembleia abanavam o rabo, ou seja, obedeciam o que o governador mandou. E tão claro ficou isso que eles sequer foram argumentar o porquê de vender a Copel na bancada lá na tribuna. E todos votavam em bloco, era 38 votos sempre, só tinha um a menos quando alguém saía da Assembleia. Caso contrário, era exatamente os mesmos 38 votando, e não só na venda da Copel, como todo no pacotaço do governador. Então, um pouco do que está por trás dessa justificativa da empresa é isso, do governo é isso, é que a empresa vai perder a sua geração de Foz do Areia agora em 2023, por uma antecipação, onde ela vai perder metade, e dizem que vai perder também Segredo e Salto Caxias. Eu não costumo usar os nomes mais novos das empresas, que são nomes de governadores, até porque o histórico já, desde a época de faculdade, essas empresas tinham esses nomes, então mudaram para Ney Braga, Bento Munhoz da Rocha Neto e José Richa, mas eu não consigo usar esses nomes. Então, eles dizem que vai perder Segredo e Salto Caxias, mas essa perda, se é que dá para chamar de perda, porque eles ainda podem adotar o modelo de manter metade da usina, como vão fazer com Foz do Areia, isso vai acontecer só lá em 32 e 33, ou seja, nós temos 10 e 11 anos pela frente ainda para fazer alguma coisa. E isso representaria aí algo perto de uns 10% da receita da empresa como um todo. Ainda é menor do que o lucro que a empresa dá, o que ela perderia. E só para fechar esse ponto, Diego, eu já te devolvo a palavra para a gente poder andar um pouco com o tema. Para quem assistiu, e isso é uma coisa que eu sempre recomendo que se faça, que entre no site de relações com investidores da Copel, da Sanepar e de outras empresas públicas, quem assistiu à apresentação Copel 2030, viu que a Copel já está fazendo investimentos para que até 2030 ela consiga compensar 2 gigawatts com energias renováveis, seja solar ou eólica, que são as que ela mais vislumbra nesse sentido. Se ela perder as 3 usinas, na sua totalidade ela perde 4 gigawatts. Se ela adotar o modelo que vai ser usado para Foz do Areia, tudo que ela, entre aspas, perde até 2030, ela compensa com geração eólica e solar. Então, teoricamente, em 2030, ela vai gerar a mesma coisa que ela gera hoje. Então, esse critério utilizado pelo governo do estado é um tanto não razoável nesse sentido, até porque a Copel é uma empresa que dá muito lucro.
Sim. Aproveitando, só para a gente fechar nesse primeiro bloco contigo, para a gente também passar para a Wanda, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também sobre essa questão dos lucros, porque eu acho que é importante, você adentrou isso aí, mas a gente está pensando nessa privatização, e como que a gente pode ver a questão dos lucros da Copel em detrimento da venda, porque o valor que está sendo, em comparativo, com os lucros aí anuais da Copel, eu queria que você desse uma pincelada nisso, Leandro, porque isso é muito importante, falando em dinheiro mesmo, para a população paranaense entender um pouco.
Vamos lá, falar em dinheiro. A Copel, ela sempre teve um lucro, as empresas de energia elétrica, elas sempre têm um lucro um pouco maior em percentual do que muitas outras empresas que têm fábricas, por exemplo, ou processo de transformação fabril. O lucro saudável da Copel e o lucro do qual ela sempre se utilizou ali, ele beirava perto de um bilhão e pouco, e faturamento na casa dos 20 bilhões. Nos últimos 3 anos, a Copel viu o seu lucro explodir. Ano passado foi 3 bilhões de lucro, e esse ano, ano de 2021, aprovado agora em 2022 em assembleia dos acionistas da empresa, foi de 5 bilhões. E isso não é à toa, Diego, isso demonstra uma política. Eu não gosto muito de usar o termo neoliberal, porque ele se tornou cansativo, enfadonho e até um tanto ofensivo para algumas coisas, mas é a política adotada por esse pessoal que está aí dentro da Copel e dentro de outras empresas capitaneadas aí pelo Ratinho Júnior. É uma política de enxugamento, é uma política de corte absurdo de custos, de desligamento de funcionários até não poder mais. A Copel hoje ela tem o menor quadro, ela está com 5.800 funcionários aproximadamente, um pouquinho mais do que isso, mas ela já chegou até 10 mil e não estava inchada com 10 mil, ela operava muito bem com 10 mil. Hoje tem sérios problemas não vou entrar muito nesse detalhe também, mas tem sérios problemas trabalhistas ali dentro, com funcionários sendo obrigados a fazer caminhão de horas extras, não ter direito às suas 11 horas de descanso entre um dia e outro, acumulando funções de pessoas que foram desligadas, e tudo isso para cortar custos e terceirizar, né? E com isso, e também com uma série de reduções de custeio, que investimento a Copel está fazendo? O que eles olham é custeio, tem que cortar custeio. Tudo que for custeio, inclusive o cafezinho, é cortado. E isso tem uma consequência a médio e longo prazo, que não é uma consequência muito boa. Toda manutenção que deveria ser feita, às vezes acaba sendo relegada para segundo plano, e isso em breve a gente vai acabar vendo as consequências. Mas enfim, a Copel tem aí na faixa de 3, 4 bilhões de lucro nesses últimos anos, 5 bilhões nesse agora. Fala-se na venda da empresa, o governo diz algo perto de 3 bilhões. Esse valor ele foi feito antes da alta da ação no dia 21. Se fosse vendido hoje, daria um pouquinho mais, mas vamos adotar os 3 bi que o governo diz que vai lucrar com a venda da empresa. Esses 3 bi não dão o lucro de um ano. E desse lucro de um ano, a Copel, o governo do estado, me perdoe, recebe 2/3. Para cada 3 reais de lucro, o governo fica com 2, que é a proporção que ele tem de ações hoje. Então, se a gente estiver falando num lucro de 3 bilhões, o governo fica com 2. E ele vai estar abrindo a mão desses 2 bilhões para receber 300 milhões, que é a fatia que ele vai ter direito. Então, grosso modo, 3 anos, 4 anos, ele já vai ter recebido o valor, né, equivalente ao que ele vendeu à empresa. É muito pouco isso, né? É muito pouco, né? E normalmente quando se fala em venda, se fala em venda de empresa deficitária, não numa empresa que está na sua melhor capacidade de geração de caixa, que tem um corpo técnico muito bem qualificado. E aí eu não estou falando só dos engenheiros, estou falando de todos os profissionais que trabalham lá hoje, né? Eles têm nível de qualificação muito alto. E isso certamente vai acabar sendo perdido aí se a empresa vier a ser fatiada e vendida, como está sendo colocado por essa perspectiva do governo.
Não podemos esquecer também, né, que venderam a Copel Telecom, então a gente não vem aí, né, de um histórico positivo desse governo. Importante quem nos ouve, né, entenda que o que está sendo colocado aqui em relação aí a números, né, em valores, como o Leandro coloca muito bem, foi feito de uma forma muito apressada. É importante que as pessoas entendam isso. E uma empresa que é vendida dessa forma, do tamanho que ela tem, não justifica. Isso precisa ter um debate. É extremamente importante e necessário que a gente possa fazer um debate. Não à toa, na Assembleia, nenhum dos deputados que defenderam isso tiveram coragem, né? É importante que seja dito também. Não tiveram coragem para explicar quais eram os motivos pelo apoio que eles estavam dando aí ao governo. Então é importante deixar isso muito claro, é importante que as pessoas entendam que uma empresa desse tamanho, né, com um potencial desse tamanho, ser vendida assim às pressas, é uma estratégia absurda do governo, uma estratégia nefasta. Então é importante que a gente esteja de olho nisso, mas enfim, né, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Vamos trazer para o outro lado também, outro lado muito triste, infelizmente, para falar com a Wanda, agora, né, no âmbito da educação. Wanda, a gente fez uma pequena introdução ali, né, sobre o que está acontecendo. E eu queria que você falasse um pouco para a gente, né, sobre um pouco dessa PEC, né, com todos os pontos aprovados. O que vai acontecer com a educação do Paraná, né? A gente pretende falar sobre o artigo 39 no segundo bloco, mas eu queria que você desse um panorama também sobre o que vai acontecer com a educação do Paraná caso essa PEC aí, todos os pontos sejam aprovados efetivamente.
Então, muito obrigada pela pergunta e pela oportunidade de nós debatermos, né, esse tema assim, tão importante para o nosso Estado. Eu acho que é importante e acho que colocar um pouquinho também aquele processo das escolas, né, Diego? Porque dele tem um pouco de relação, né, com o que você traz da PEC. Pode ser, assim?
Claro, claro, com certeza.
Então, assim, né, hoje, amanhã, né, faz então uma semana, 7 dias que nós passamos por um processo de tentativa de privatização de 27 escolas do estado do Paraná, num projeto piloto. Dessas 27, né, 25 continuam públicas e somente duas, pela consulta popular, a opção foi pelo sim. Né? O que, que é isso? Né? É um modelo diferente. Assim como o Leandro traz, nós acompanhamos, né, a PP Sindicato estava lá desde o lançamento desses PLs, nós já fomos para a LEP, estamos lá quase um mês, já acompanhando tudo isso e também fazendo o possível, né, para fazer as intervenções necessárias. Mas é importante a gente falar isso para as pessoas que estão nos acompanhando, e esse foi um debate difícil com a comunidade, porque o governo alega que não é privatização, que não é venda. Assim como a Copel, não, só está abrindo mão de parte das ações, mas continuamos, a Copel continua do povo paranaense. E a gente sabe que não é, que é mentira. E eles trabalharam com essa falsa verdade, né, com essa mentira, também com relação às escolas. Então, o primeiro desafio nosso foi de dialogar com a comunidade, no sentido de explicar que era, sim, privatização. Esse foi o nosso principal embate, nosso discurso com o discurso da CED, de que não era privatização. E nós superamos isso com a comunidade, porque quando nós colocamos que é um recurso público que vai para uma empresa que tem fins lucrativos, não tem outro nome que não seja privatização. A privatização do recurso público para fazer a gestão. Então, nós teríamos, nesse processo das escolas, dois aspectos da privatização. O recurso, que vai para uma empresa privada, que é um recurso público, e a gestão da escola também iria para a privatização. Nós conseguimos fazer isso nas 27 escolas, esse debate. Porém, nessas duas, eu só quero comentar sobre essas duas, a característica da comunidade, dos atores que interferiram no processo, foi muito violento. E ele dificultou ao máximo a nossa entrada e o nosso diálogo com a comunidade. Então, assim, houve a taxação de tudo, de que nós estávamos ali só defendendo os nossos empregos, só defendendo o sindicato, que é o sindicalista, é isso mesmo. Então, nós tivemos o debate ideológico também nesse aspecto com essas comunidades, que foi muito difícil de... Fizemos a disputa, mas foi difícil de ganhar nessas duas. Nas demais, o movimento foi muito forte. E a comunidade teve o tempo necessário. Essas duas não houve o tempo para a comunidade conhecer a fundo esse programa. Uma delas, por exemplo, já vem de uma história de aliança com iniciativa privada, sabe? Que com uma filantrópica, né? Que tem uma parceria e tal. Então, é disso também. Então, por isso que a gente sempre trouxe a preocupação de impedir que esse programa começasse. Porque é abrir brechas, né? Abrir brechas para que aconteça um processo maior. E somado isso com a PEC 03, então a PEC ela tem dois artigos que para nós eram muito caros, né? Que é o 10, a revogação do 10, né, da Constituição atual, e o 39, né, da Constituição atual. O 39, em especial, ele acaba com o concurso público na prática. Porque ele autoriza o governador a contratar da forma que ele entender os futuros funcionários públicos do Estado. Então, assim, para quem está nos acompanhando, você lembra daquele tempo que os deputados escolhiam diretor de escola, delegado, professores. É isso, é a volta desse período. O apadrinhamento que nós derrubamos na Constituição de 88 e depois, por meio de todo o nosso movimento, das conferências de educação, a nossa disputa na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nós conseguimos ganhar a profissionalização e o concurso público. Então, esse é o movimento. E, para encerrar esse primeiro comentário, a forma como o governador fez, ele foi eleito no primeiro turno, com quase 70% dos votos da população, sem apresentar esse programa de governo, muito pelo contrário, apresentou um outro programa de governo. E imediatamente ele retira da gaveta, já estava tudo pronto, né, essas dezenas de projetos de lei, encaminha com um acordo com o presidente da Assembleia Legislativa e a bancada governista, e não houve um debate na tribuna, que assistam às sessões. O governo apenas, o presidente lia o número, o líder do governo pegava o microfone, líder do governo indica voto sim. Só isso. Os nossos guerreiros e guerreiras da oposição, e nem tanto da oposição, sabe, Diego, Leandro acompanhou, deputados e deputadas que perceberam o desmonte que estava sendo feito ao Estado, e que ainda mesmo sendo deputados até da base, né, do governo, não foram chamados, não participaram disso, eles se pronunciaram contra, né, deputados que nós nem imaginávamos, né, votando, por exemplo, contra a venda da Copel. Então, nós estamos num momento muito crítico no nosso Paraná, muito crítico mesmo, um avanço do poder de grandes grupos econômicos, grandes, não é pouca coisa. O mercado financeiro está atuando com os seus atores muito forte hoje para dentro do Estado. E aí, eu concordo com o Leandro que o termo neoliberal, às vezes a gente fala tanto que ele fica assim, parece que não dá conta de falar do que nós estamos falando. Quando o neoliberalismo, lá nos anos 90, defendia um Estado mínimo, gente, não é Estado mínimo, não. É Estado máximo para os interesses da burguesia financeira. O Estado mínimo para a população, para a sociedade. Mas o Estado está máximo. E já tenho até um outro aqui, Diego, que na sequência já apresento para vocês em primeira mão aqui também. Infelizmente.
Certo. Me permite fazer um comentário, Diego?
Claro, claro, Leandro, pode falar.
A Wanda tocou num ponto extremamente importante, dois agora no fim, né? Mas o primeiro deles, que eu acho que muita gente não se deu conta, é que ele lá em 2018, o Ratinho, Carlos Massa Ratinho Júnior, ele fez um plano de governo onde ele garantiu uma série de situações, inclusive as escolas, inclusive a Copel Pública, garantindo que o governo do Estado permaneceria como acionista majoritário da Copel. Nesta eleição de 2022, ele não fez isso, né? O problema é que ele está cometendo estelionato eleitoral. O termo correto para isso é estelionato eleitoral. O Ratinho está agindo de forma similar a um bandido. Porque ele poderia, a partir de 1º de janeiro de 23, fazer o que está fazendo e não ser cobrado, porque não foi colocado isso na sua proposta registrada no Tribunal Regional Eleitoral. Mas ele está fazendo em novembro e dezembro, que ainda é o governo de 2018. Portanto, ele não poderia fazer o que está fazendo agora. Se ele faz o que está fazendo, ele está indo contra o plano de governo dele, registrado no tribunal, e, portanto, passível de ser cobrado por estelionato eleitoral. Quando a Wanda coloca, a segunda coisa que eu queria fazer uma intervenção rápida aqui, quando ela fala de que a gente está tendo um Estado máximo, no mesmo pacotaço que foi colocado para votação, aprovaram o aumento de um ponto percentual numa série de itens no imposto de circulação de mercadorias e serviços, e isso vai impactar no bolso de cada consumidor aqui do estado do Paraná, e ao mesmo tempo aprovaram a criação de aproximadamente 550 cargos comissionados a um custo de 92 milhões de reais aos cofres públicos por ano, né? E não se iludam, esses 550 cargos são para alocar aqueles apadrinhados políticos, né, que não terão vez no governo Lula. Eles não vão ter a teta, com perdão da palavra, do governo federal para mamar, e agora precisam da teta do governo estadual para fazer isso. E aí quem é que vai pagar por isso? Sou eu, é a Wanda, é o Diego, é o Diogo, né, é o Márcio, um abraço pro Márcio aí. E é o pessoal que está nos ouvindo em casa, né? Então acho importante fazer essa consideração para que as pessoas vejam o quão pouco transparente esse governo é.
Com certeza, Leandro. Da mesma forma que todos os paranaenses pagaram, né? Por toda a estrutura da Copel, por toda a estrutura da Copel Telecom, né? Então, no fundo, a gente paga, né, por toda uma estrutura que teoricamente é nossa, para que eles vendam e isso fique na mão de empresas privadas. É importante que as pessoas escutem e entendam quem está lá fazendo isso, quem ela votou para deputado estadual. A gente precisa, e eu quero até fazer uma crítica aqui à imprensa, né, puxando aí agora para o lado da educação. Hoje, né, Wanda, a gente teve uma matéria no Meio Dia Paraná falando sobre um projeto aí da NASA, que selecionou um projeto dentro do Colégio Estadual. E a matéria fala sobre esse projeto, olha só que importante isso, né? A NASA, né, uma empresa desse tamanho, né, com um olhar aí para o Colégio Estadual do Paraná, e o Meio Dia Paraná não tem coragem de falar sobre o que está acontecendo com a educação do nosso estado, né? Passa uma matéria nesse sentido, mas não faz uma meia-culpa sobre o que eles estão fazendo com a educação do nosso estado. Então é inacreditável, né, o que acontece, e é inacreditável como a mídia lida com isso também, né? A mídia que precisa falar ao povo o que realmente está acontecendo. A mídia não precisa proteger ninguém, ela só precisa falar o que está acontecendo. E o que está acontecendo é extremamente grave na educação, com a Copel. Então a gente precisa ficar ligado nisso e também ter muita consciência quando assiste os jornais, porque é muita coisa que passa ali. Às vezes a gente precisa ter um sério crivo, porque nem sempre aquilo é mostrado para que a gente cause reflexão nas pessoas. Às vezes é uma matéria que só causa simplesmente para poder fazer uma pauta como qualquer uma outra. Mas enfim, eu só queria falar sobre isso porque eu vi e fiquei pensando sobre isso, né? Como é que você fala sobre uma questão tão importante, mas não fala sobre o que estão fazendo com a educação do Paraná? Enfim, vamos fechar esse bloco. A gente retorna daqui a pouco, pessoal. Para finalizar, a gente vai fazer só dois blocos hoje, porque podemos falar muito sobre isso ainda. Mas a gente fica com a gente para a gente falar daqui a pouco sobre mais Copel, sobre educação do Paraná, aqui na Rádio Cultura AM930, a mais livre de todas. Você está ouvindo Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.